Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.
Olá, está começando mais um Em Casa A Gente Conversa. Obrigada a você que já nos acompanha aqui há um tempo. E para você que está chegando agora, eu sou a Thaís Maruoca, mãe da Maia, da Inaê e do Leon. E toda semana a gente fala por aqui sobre um assunto diferente da maternidade, também sobre criação e tudo que envolve a vida da mulher. Se você ainda não ouviu os outros episódios, vai lá, estamos no Spotify, iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e YouTube. E se você gostar do conteúdo por aqui, ajude também, por favor, a compartilhar. Tenho também um perfil no Instagram, é só digitar A Gente Conversa, que aparece por lá, e no Facebook, Em Casa A Gente. Além do conteúdo aqui dos podcasts, você vê também textos sobre maternidade, alguns pensamentos meus e outras coisinhas mais também do dia a dia pelos stories. A gravação de hoje vai ser um pouco diferente, porque além das convidadas, estão aqui com a gente também algumas mães, que mais pra frente também vão compartilhar um pouco, contar um pouco das histórias, perguntar, conversar aqui também e entrar nesse podcast. Então, esse episódio está sendo gravado com participação do público aqui na Casa Primavera, em Souzas, aqui em Campinas. Obrigada, Marcela, por ceder a casa. E o tema de hoje é o nosso reencontro após a maternidade. O reencontro dessa mãe com aquela mulher que existe dentro de nós. E gerar um bebê e parir é uma experiência tão única e intensa, falando dos aspectos físicos, emocionais, psicológicos, hormonais, que durante um tempo é natural que a gente esqueça de nós mesmas e viva em função daquele bebê. Nossos prazeres acabam ficando um pouco em segundo plano algumas vezes, né? E nossas prioridades mudam. Se conhecer e encontrar o equilíbrio entre a mãe de hoje e a mulher de antes pode levar meses ou até anos. E para falar sobre esse assunto, então, está aqui comigo a Flávia Rubim, mãe da Cora, dos gêmeos Tereza e Antônio. Ela é atriz e criadora de conteúdo. E também a Marcela Feriani, doula, mãe de dois e empresária. Sejam bem-vindas, então, aqui. E fiz uma introdução aqui bem resumida de vocês, né? Então, por favor, se apresentem agora. Contem aqui pra gente quem são vocês. Flávia.
Oi, oi, todo mundo que está escutando. Eu sou a Flávia Rubim. Obrigada, Thaís, pelo convite. Uma delícia a gente estar aqui hoje numa manhã chuvosa conversando com vocês. Eu acho que é isso, né? Hoje em dia a maternidade vem muito na frente. Eu sempre trabalhei como atriz e morava no Rio de Janeiro, sou carioca. E quando eu engravidei da minha primeira filha, eu resolvi me mudar mesmo o estilo de vida, assim, né? Os trabalhos como atriz, eles vêm em ondas, né? Não é o mesmo dia, não, todos os dias a gente vai para o mesmo lugar, enfim, é um trabalho que você faz um projeto, ele acaba, você faz outro, acaba. Então, eu aproveitei que um projeto acabou e falei, agora eu quero dar uma paradinha, quero ficar cuidando dessa minha primeira filha, né? E eu costumo dizer que eu entrei nesse papel de mãe. Fui ser protagonista dessa nova história, assim, da minha própria vida, né? Então, eu me mudei para Campinas e, desde então, o meu canal de comunicação se tornou mais autêntico. Passou a ser uma comunicação da minha própria vida, da minha própria jornada, nesse papel de mãe. E é isso. Então, a Cora vai fazer 5 anos, agora em outubro. E a Tereza e o Antônio, que são gêmeos, eles têm 1 ano e 4 meses. E eu experimento uma comunicação mais autêntica, levando em consideração todas as transformações que esse papel de mãe trouxe para a minha vida, né? É isso.
Obrigada. E você, Marcela?
Então, eu sou a Marcela. Obrigada, Thaís. Nossa, uma alegria também para essa casa a gente estar aqui hoje com a Flávia, que também é uma amiga que eu conheci grávida da Cora, no caso, né? E então, eu tenho 2 meninos, né? Falando dessa maternidade aí. Eu tenho o Vicente, de 4 anos, o Caetano, que está com 1 ano e 9. Ele faz 2 anos dia 1º de janeiro de 2020. Para mim, quando você falou do tema, eu até falei para você que eu tinha ficado... Eu falei, nossa, agora eu fiquei arrepiada. Porque é o meu tema, né? Nesse momento, assim, eu tô super também olhando o que foi para mim... Quando a gente fala se redescobrir após a maternidade, para mim isso é muito louco. Porque eu não sei nem se é redescobrir, é um descobrir mesmo, assim. Porque eu me vejo tão menina antes de ser mãe... Sabe, não só por idade, assim, mas pelo momento da vida. E, então, eu tenho os dois. Eu sou doula, então também acompanho famílias e acompanho esses processos, as mulheres passando por esse processo, desde quando é o primeiro filho, que é esse mergulho, né? Igual você falou, né? Tipo, mudar completamente a vida, quem que você agora, né? Assumindo essa nova identidade. Tanto quanto mães de dois, né? Que chega esse momento também, que também é uma redescoberta. E para mim, inclusive, o mãe de dois foi muito mais intenso do que o... Ah, eu sei lá que é muito mais intenso. Então, enquanto doula, eu acompanho famílias, eu faço encontros de gestantes e encontro pós-parto, que é muito nesse momento também do... Nossa, onde estou, quem sou eu aqui agora, né? Com esse bebê no colo, com o mundo que parece que está a mil por hora e eu estou aqui em outro ritmo de vida. E ao mesmo tempo, tenho essa empresa que é a Casa Primavera, uma casa que é aberta em horário comercial, então eu tô aqui nesse ritmo que é diferente do ritmo da atriz, que é tipo pá, pá, batidão. E como conciliar tudo isso com a maternidade que eu considerava ideal é bem impossível. Acho que é isso.
E como que foi para vocês aí, então, essa descoberta, né? De vocês, mulheres, dessa nova mulher, depois de nascer o filho de vocês. Vocês passaram por isso de novo na segunda gestação. É engraçado que você tem três filhos, mas só foram duas gestações também. Então, foi a mesma coisa depois de nascer o primeiro filho e depois que nasceu o segundo? Ou não? Vocês ainda vêm se descobrindo? Ou vocês acham que vocês já se descobriram? Quanto tempo isso durou? Como que foi com vocês? Quero que conte um pouquinho.
Nossa, para mim foi muito maluco, assim. Tudo é maluco, né, gente? Somos todos malucos primeiro, sabe? Mas tudo bem. Eu acho que no primeiro filho, para mim, foi um encantamento, assim. Então, eu me formei doula grávida do primeiro filho, aí eu mergulhei nesse rolê parto, fiquei alucinada, assim, apaixonada pelo parir, pelo poder da mulher. Eu achava muito louco, assim, por mais que eu visse, assim, o ultrassom, que tinha um bebê crescendo dentro de mim, ainda assim eu achava, tipo, meu Deus, como assim, né? Como assim? Eu ainda tenho isso, assim, eu olho para uma grávida...
Eu tenho isso também.
Anos trabalhando com isso, eu olho e falo, como que é possível, né? Então, eu vivi muito esse encantamento com a maternidade, com a gestação, tudo isso no primeiro filho. E frequentando grupos de gestantes, na época eu frequentava um grupo em Barão que chama Grupo Samaúma, que depois eu me tornei colaboradora do grupo. Então, para mim, a primeira gestação foi isso. E aí, a hora que o Vicente nasceu, foi também esse encantamento, assim, foi um mergulho. Então, para mim, foi tipo, nossa, eu lembro de eu falar uma frase, assim, eu e uma amiga, a gente falou, nossa, nunca tive um trabalho que me dá esse prazer que eu tô tendo aqui agora. E aí, às vezes, assim, as outras, assim, no pós-parto, estavam passando um puta perrengue, eu falo, gente, acho que queriam me bater naquela época, sabe? Porque eu lá, assim, apaixonada. Eu conheço uma que vem aqui no pós-parto que também é assim. Então, isso acontece, né? É curioso isso de pós-parto, que às vezes a gente olha para o pós-parto. Nossa, é sempre um perrengue, mas às vezes tem esses pós-partos também que são esse momento de encantamento. Então, eu vejo minha gestação nisso, assim. E aí, o que veio para mim, enquanto mulher, né? Enquanto pessoa... Eu vejo que o Vicente me trouxe esse cuidar. Então, eu saí um pouco de mim mesma, de ser super ensimesmada, menina. Eu tinha, ai, gente, acho que 26 anos. Eu acho que eu tinha 26. Então, muito menina. E foi um sair de mim para estar com o outro. Então, eu via muito sentido no que eu estava fazendo. Muito mais do que antes. Eu sou jornalista também, igual você. Então, eu trabalhava com assessoria de imprensa e... produção, então estava sempre assim nesse rolê. Para mim foi um, nossa, olha aqui, olha do que eu sou capaz, né? De tanto amor, de tanto cuidar. E aí, assim, passou 6 meses, 1 ano, eu falei, nossa, onde estou? Aí cheguei nesse momento de, tá, cuidar, já deu, assim, cuidar, quem sou eu nesse cuidar agora? Foi bem assim, por volta de 1 ano, e tem uma coisa que eu acho interessante dizer com relação a isso, que também foi com o retorno da menstruação. A gente estava falando isso antes do programa começar, né? Desse período que a mulher tem, antes de voltar a menstruar depois da gestação, e eu percebo que muitas vezes... combina, assim, o lance de voltar à menstruação e a mulher está nesse momento de voltar a olhar para si mesma depois de ter passado por todo esse processo que é virar mãe. Mas eu ainda me privava de muitas coisas. Então, a partir desse 1 ano que eu comecei a pensar, nossa, o que, que eu posso fazer? Nossa, eu consigo ficar umas horas longe? Nossa, olha, eu fico umas horas longe e não acontece nada com a criança. Então, voltei a olhar para mim. E aí, quando eu estava assim, trabalhando um monte, vários partos e não sei o quê, eu olhei para isso, assim, minha vida decolando. Eu falei assim, nossa, se eu não tiver outro filho agora, como que agora vai ser? Não, acho que eu vou ter outro filho agora para não... Porque eu estava indo, assim, voando que nem um balão. E aí, pum, fiquei grávida do Caetano, assim, numa só. Desse jeito aí que a gente estava conversando antes também, que aconteceu com a Érica, que está aqui. Que foi tipo... Ah, não, é com a Jéssica. Foi aquele momento que eu falei assim, nossa, tá, plá, engravidei do Caetano. E aí, do Caetano, foi outras... A gente tá falando das diferenças das gestações. Uhum. E do Caetano já foi outro momento. Porque aí eu já tinha me descoberto depois do Vicente. Parecia que eu tava no encontro comigo mesma. E aí eu olhei e falei, nossa, agora vou ter que dar uma pausa de tudo de novo. Porque, para mim, a mãe ideal era a que dava aquela pausa que eu dei. Então, eu programei a minha vida para ficar com o Vicente quando ele nasceu e não trabalhar. Então, a gente se organizou tudo, eu parei de fazer assessoria de imprensa, eu terminei o mestrado, estava com 38 semanas, tudo assim, redondinho. E aí, do Caetano, não, eu estava assim, com essa sede de vida, querendo fazer acontecer. E, para mim, não, nossa, mas não posso, né? Porque mãe não pode, mãe você tem que ficar lá, criança depende de você, nossa, conexão 100%, olho no olho 24 horas por dia. E essa era a maternidade que eu acreditava. Então, para mim, foi super difícil a segunda gestação. Foi muito mais do que a primeira nesse sentido. Porque parecia para mim... Eu estava meio em descompasso com o que eu achava que eu tinha que ser. Então, demorei um tempo para olhar para isso e falar assim... Nossa, não, pode ser de outro jeito. Pode ser do jeito que eu quiser. E eu estou nesse momento, assim, até hoje, assim, que você falou de... Para mim, não acaba nunca o redescobrir após a maternidade. Porque eu estou inventando o meu próprio jeito de ser mãe. Que não é uma mãe... Nem a mãe que eu idealizei, nem a mãe que... Às vezes eu falo assim, ah, porque as pessoas acham que por eu ser mãe eu não posso sair, tomar uma cerveja. Não são as pessoas, esse julgamento tá, é meu. Né? Se eu lido com o meu próprio julgamento e eu olho e falo, não, eu faço mesmo. Aí eu não observo ninguém me observando. Não tem ninguém me julgando, porque é só interno. Né? Então, eu estou super nesse processo, nesse momento, de olhar para a mulher que eu sou, que eu amo ser mãe, mas que eu quero muito mais. Sabe, que eu me satisfaço e que quanto mais assim eu tô feliz e me buscando, melhor meus filhos estão também. É uma orquestra.
E vai durar, talvez, né, para sempre. E a gente vai tentando, vai sempre se redescobrindo. E Flávia, você se vê muito diferente da Flávia que você era antes de ter a Cora? Você mesmo agora, né, você tá voltou para os palcos, né, fazendo seu show. É, mas é muito diferente do que você fazia antes, o seu olhar, ou a Flávia que você é hoje em cima do palco, é diferente da de antes?
É muito diferente, é tudo muito diferente. É curioso, assim, se a gente pegar esse paralelo da minha carreira como atriz, né? Eu acho muito doido porque já era curioso, porque todos os meus personagens eram sempre lúdicos, bem-humorados. Eu nunca fui aquela atriz que era convidada para fazer, sei lá, a prostituta, ou a drogada, ou a filha rebelde, ou personagens... Sabe, até já fiz algumas vilãs, mas mesmo as vilãs eram bem-humoradas, tinha um sarcasmo um pouco irônico. Era diferente, sabe? Não era uma maldade, uma coisa assim. E eu já achava isso curioso, assim. Eu apresentei a TV Globinho, que é um programa infantil, durante 2 anos. Fiz muitas peças infantis. Então, o universo infantil sempre norteava muito a minha carreira. Então, é muito curioso que agora, você falou da volta aos palcos, né? Para mim, fazia sentido voltar a trabalhar como atriz se fosse para fazer algo relacionado com a maternidade, assim, algum entretenimento, alguma coisa para as crianças ou para essas mães, sabe? De alguma forma, trazendo esse universo para o meu lado profissional. E muda muita coisa, né? A gente já sabe. Agora, esse redescobrir, no meu lado, assim, foi muito por uma questão, por um lado mais emocional, assim, de essa liberdade, né, que a gente constata, essa transformação da liberdade, né? Porque não é tipo perder a liberdade. Sim, a gente perde, né? A gente não pode ir amanhã, vou dar uma volta ali na Patagônia passar um tempo lá. Não, não é assim. Mas a gente transforma, né? A gente redimensiona essa liberdade. Mas eu percebo que eu fico olhando mais, escolhendo melhor, sabe? Fazendo escolhas mais conectadas com o meu estado emocional e com esse ambiente emocional que eu faço questão de manter dentro de casa. Eu acho que essa redescoberta foi... é uma das coisas mais claras, assim, para mim, sabe? E de como também... acho que a diferença... Estou misturando um pouco os assuntos, porque eu estou pegando a primeira pergunta que você fez para a Marcela e isso agora que você trouxe, né, desse lado profissional. Então, assim, pegando essa primeira pergunta, que eu acho que ficou um pouco aqui dentro de mim, da diferença das duas gestações, eu acho que o abrir mão do controle... Sabe, porque com gêmeos, você tendo gêmeos e você tendo ainda outra criança mais velha, e eles nasceram prematuros, eu tive um tempão de UTI com eles, e a minha mais velha com a avó, com o pai, coisa que nunca tinha acontecido. Então, essa situação de vida que te faz aceitar a ajuda externa da maneira que ela vem, sem ter que, tipo, você quer ajuda, mas você quer dizer que horas que vai fazer isso, que horas que vai fazer aquilo. Você quer dirigir toda a ajuda que você está recebendo. E você ainda fica pé da vida quando a pessoa não faz do jeito que você queria. Mas, ao mesmo tempo, você precisa daquela pessoa para te ajudar, não sei o quê. Então, eu acho que essa foi uma diferença muito grande. De, tipo, meu, tenho dois bebês, assim. E mais uma filha mais velha. É muita coisa. E mais a casa, e mais a carreira, e os shows que... estavam bombando, eu estava no meio do projeto quando eu engravidei, meio sem querer, e de dois bebês. Então, foi uma redescoberta muito grande, assim, de aceitar com benevolência, com o coração aberto, confiando de que aquilo que está se apresentando ali é o que pode deixar a gente em paz ou angustiado. Se eu trouxer angústia para isso... esse ambiente vai ficar angustiado. Se eu trouxer leveza e uma capacidade de abertura, esse ambiente vai ficar mais leve também. Então, acho que essa foi uma grande diferença, assim, entre essas duas gestações, né, esse pós-parto. Assim. E, sim, e nos palcos é isso que eu falei. Eu acho que eu penso muito mais em fazer algo, em escolher, né, o que, que eu vou fazer. Como atriz, antes era assim, meu, me convidaram para o trabalho, eu vou, me convidaram para outro, eu vou, me convidaram para outro, e eu ia vendo depois o que, que era aquilo. Hoje em dia, não, sabe? Hoje em dia, assim, eu recebi já vários convites e séries, ainda mais estando aqui em São Paulo, outros canais, e até para voltar para o Rio, e tipo, não, me dá vontade de fazer algo que realmente seja relevante para essa maternidade que eu vivo e para essas crianças, né, para os meus filhos, assim.
E o que, que foi mais difícil assim para se adaptar depois que vocês se tornaram mães? Foi o profissional, foi o pessoal mesmo desse reconhecimento de o que, que eu quero agora, as prioridades mudaram e aí fez uma confusão na cabeça, ou foi a relação com seu marido? O que, que foi mais difícil nessa adaptação depois da chegada dos filhos? E eu quero saber também de vocês, tá? Vamos pensando aí.
Ah, eu acho que essa coisa da profissão é curioso, porque é muito curioso, porque eu lembro que, né, eu trabalhava lá como atriz, eu trabalhava na Globo, fazia novela e tudo, e eu tinha uma coisa dentro de mim que era assim, eu não me via, eu tenho essa frase que eu sempre falo, que eu não me via Fernanda Montenegro, no sentido de estar com 90 anos agora, maravilhosa, acabou de lançar um livro, mas assim, de estar com 90 anos e trabalhando como atriz. Eu não me via como atriz velhinha. Sabe assim, aquelas atrizes velhinhas lá, não sei o quê. Então, parecia que aquele era um caminho para eu encontrar uma outra coisa. Era um percurso do meu lado profissional. Eu não achava que, tipo, uau, estou na Globo, estou aqui fazendo novela, não sei o quê. É isso, agora uma novela atrás da outra, protagonista, papapá. Não era muito essa a minha ambição, sabe? Então, ao mesmo tempo que foi desafiador me reenquadrar profissionalmente, eu sabia que era uma busca interna há muito tempo. Eu tinha certeza que era necessário uma pausa desse aspecto, uma pausa com alguma intensidade dramática, assim, algum movimento mesmo fora da curva, para me levar para esse outro lugar que parece que eu já sempre soube que eu estaria um dia.
Você sempre quis ser mãe, já imaginava mãe.
Tá? Sempre. Era muito doido também, porque eu sempre quis ser mãe, mas eu sempre morria de medo de ser mãe sem querer, entre aspas, com uma pessoa que não fosse a pessoa que eu formaria uma família, assim, tipo, engravidar sem querer de um namorado X, sabe? Então, eu sempre tomei muito cuidado, porque eu sabia que esse momento ia chegar e ia chegar, assim, sabe? Mas eu acho, então, essa foi um desafio, né? Parece que a vida colocando de frente para mim, ó, agora você vai ter que olhar para essa coisa aí, esse lado profissional que você sabe há muito tempo que vai emergir em algum momento, tá aí afundado dentro de você. Então, foi um desafio, mas foi um desafio gostoso, é até hoje, porque até hoje as coisas ainda estão em construção, né? Os pequenos estão com 1 ano e 4, então esse caminho ainda está sendo construído. E eu acho que, na prática, a coisa mais difícil foi o sono mesmo, é até hoje. Puta merda! Quero dormir, gente, pelo amor de Deus.
Para mim também. Eu falo que o mais difícil da maternidade é o sono.
É o sono, sem dúvida.
Lá longe.
Quero dormir, gente.
E você, Yara, se apresenta aí. E conta pra gente.
Bom, eu sou Yara, eu sou a mãe da Mariela e do Felipe, e eu me identifiquei muito com o que a Flávia falou, que a liberdade é perdida, na verdade, né? Eu fui ter filho com 32 anos, então eu já tinha uma profissão, eu era advogada na época, então eu tinha a minha vida muito bem estabelecida.
Eu também, 32.
E aí, quando você tem filho, você percebe que não, você não vai poder passar o fim de semana não sei aonde e decidir no sábado sei lá que horas. E a gente transforma, né? Mas, pensando nesse lado profissional que você falou, depois do Felipe, eu tive uma dificuldade muito grande de continuar sendo advogada e trabalhando horas e horas, assim, me dedicando para uma coisa que já não fazia mais sentido, né? Então, veio aquele dilema, aquela angústia, o que eu vou fazer depois, né? Vou ficar, delegar 100% da educação dos meus filhos, não vou poder estar com eles quando eles tiverem uma febre. Então, isso, para mim, foi muito forte. Tanto é que eu larguei a minha profissão, né? Eu não sou mais advogada, hoje eu sou empreendedora. E eu me sinto assim, embora não tenha, financeiramente dizendo, não tenho o mesmo padrão que eu tinha antigamente, mas eu me sinto muito mais realizada, porque eu consigo, na loucura do dia a dia, busca, pega, faz almoço, tive que abrir mão de empregada, de coisas que a gente antes tinha, mas eu me sinto muito mais feliz de poder estar junto com eles. Então, assim, pensando... de tudo que eu construí, né? Pensando, nossa, vai largar sua profissão. E, sim, vou largar minha profissão. Hoje eu faço eu continuo sendo produtiva, mas, assim, eu penso que eu me redescobri, né? Na maternidade, pensando que nós somos formadoras de seres humanos, né? A gente não dá para delegar 100% para a escola, para a babá, para a avó. Até porque nem toda ajuda que a gente recebe é do jeitinho que a gente quer, né? Que nem a Flávia falou, a gente não tem mais o controle quando a gente precisa de ajuda. E muitas vezes eu via os meus filhos, não reconhecia eles, assim, porque eram criados pela babá nos primeiros anos. Então, para mim foi difícil, mas hoje eu sei que eu trilhei um caminho que eu acho que eu estou no caminho certo, vamos dizer assim.
E essa decisão sua foi fácil de ser tomada? Você estava bem certa disso ou você foi ainda na dúvida?
Não, fui bem na dúvida, mas eu acho que também a maternidade traz essa escolha de prioridades, né? A gente começa a ver, a Mariela hoje tem 10 anos, o Felipe tem 7, a gente vê que o tempo passa e tem coisas que a gente não vai poder acompanhar de novo. Então, eu sinto que eu podia ter tomado essa decisão muito antes. Depois que eu saí da advocacia, eu ainda fui trabalhar numa multinacional, que eu achei que ia me dar mais flexibilidade, porque eu trabalhava em casa, mas não foi do jeito que eu imaginava, então tem coisas que eu sinto de eu não poder estar... Ai, putz, eu não estava junto naquele dia, não fiquei tão presente. Então, eu podia ter tomado essa decisão antes. Mas também acho que tudo tem um momento, né? Talvez se eu tivesse lá atrás, não tivesse tomado, assim, continuado trabalhando como eu trabalhava, talvez eu ia ficar, ai, se eu tivesse trabalhado. Então, acho que tudo tem um amadurecimento, né?
Eu posso falar uma coisinha que me vem, que eu acho interessante, que você falou que trabalhava como advogada e que você não era exatamente feliz com isso, né? O que eu acho curioso é que, assim, talvez se... Quando você trabalhava como advogada, e eu também como atriz, se a gente tivesse, se aquilo fosse realmente uma coisa que realizasse a gente, e, meu, a gente voltasse a trabalhar com um bebê com 4 meses, lá, 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 a gente ia voltar para casa tão feliz e realizada com aquele trabalho que a gente ia arrumar uma maneira de ressignificar essa presença. E que, mesmo a gente estando ausente, aquela presença ia se fazer inteira, porque a gente estava inteira em outro lugar. Eu acho que o que pega é quando a gente se vê fazendo, a gente vê na maternidade que a gente fazia uma coisa que não fazia sentido. E aí que você fala, eu não quero largar, olha, eu fico arrepiada, eu não quero largar o meu filho agora aqui, porque senão eu acho que muitas mulheres que voltam ao trabalho e que... não podem ou não sentem essa angústia de não ficar com os filhos, podem ficar, né, se perguntando, mas não, eu acho que é muito do lugar quando os filhos nascem, uhum, que a gente fala, o que eu fazia antes fazia sentido para mim? E se sim, meu, vai com tudo, volta com tudo, tem a babá, tem a avó, tem a mamadeira, tem o que for. Assim.
Mãe feliz, filho feliz.
Exatamente.
Né? Como a gente tava falando.
Então, eu acho que essa redescoberta, essa coisa dessa ficha cair, de falar assim, meu, não era aquele lugar que eu queria estar. E agora, né?
E é muito louco como cai, muitas fichas caem depois dos filhos nascerem apenas, né? Às vezes você ficou anos fazendo uma coisa, você achava que era aquilo que queria, achava que estava feliz com aquilo, e aí quando nasce, e é isso, é essa chavinha que vira, né, depois dos filhos nascerem, que você que muda essas prioridades, eu acho que o filho é algo tão importante que daí você coloca lá na balança, né? Vale a pena eu ficar lá? Não é algo que eu quero tanto, mas fez todo sentido que você falou, que eu sempre percebi o quanto mudava a mulher, o quanto muitas mães não queriam voltar a trabalhar, mas eu nunca pensei assim por esse lado, que realmente é porque aquilo não era o que elas realmente queriam fazer.
É, porque tem mulheres que voltam a trabalhar com os filhos pequenos.
Muito felizes.
Uhum, e tá tudo bem, e tá tudo bem. Resolvido, e dá um jeito, e tá tudo certo, né? Agora, quando não é, as pessoas me falavam, você não vai voltar e tal. Nossa, eu não conseguia me imaginar. Sei lá, uma vez eu fiz uma novela que a gente foi para o Pantanal. Ficou um tempão no Pantanal. Nossa, estava uma delícia. Eu estava amando estar no Pantanal, sair do Rio de Janeiro, ficar lá imerso com o pessoal da novela, não sei o quê. E eu falava, a gente não consigo imaginar passar... Sabe? E não era porque o que eu fazia era horrível. Não era isso. É porque despertou essa coisinha lá de dentro do meu coração de... Não é aqui agora, sabe? É outra coisa. Então, é uma atenção mesmo que a gente tem que estar com o nosso lado interno, né?
E eu lembro muito, Marcela, a gente conversando um dia aqui, inclusive na Casa Primavera, eu falando que eu sou dessas que não consigo ficar parada, não consigo ficar quieta, mesmo com o nascimento dos filhos, e que ficam projetos na minha cabeça, eu quero ficar fazendo coisa, eu me sinto culpada por isso, porque tem essa cobrança que você também acabou de comentar da sociedade, de que a gente, quando vira mãe, a gente tem que largar tudo e a gente tem que se dedicar totalmente aos filhos. E essa cobrança sempre me perturbou, né? Do tipo, poxa, não tô sendo então uma boa mãe de estar querendo fazer outras coisas. E aí eu lembro que você comentou que você... também tinha uma inquietação em relação a isso, e que quando você até abriu esse espaço, começou a trabalhar com o que você queria, você conseguiu ser mais presente para os seus filhos do que quando você estava em casa 24 horas por dia, né? Como que foi essa mudança, e mesmo em horas estando menos, você consegue estar mais presente para eles?
Ah, sem dúvida, no período que eu fiquei assim, mãe em tempo integral, o que eu percebi é que eu estava lá e em muitos momentos era muito bom, mas justamente aí a gente cai quase naquele lance do tempo de qualidade, né? Então, tomando cuidado com esse, 10 minutinhos bem caprichados, não isso. Mas, às vezes, assim, você fica lá 100% presente e a cabeça, minha cabeça ficava assim em outros lugares, nessa coisa dos mil projetos. A cabeça em outros lugares, eu, tipo, não conseguia estar, de fato, ali presente e inteira. Eu passei por isso assim com os dois pequenos em casa e esse fogo que eu tava de fazer acontecer. Eu percebo isso, igual eu falei que o Vicente me trouxe esse lance do cuidar. Para mim, o Caetano foi esse reencontro com o meu lado solar, assim, com essa força motora, com uma energia muito forte de querer realizar e fazer acontecer. E, para mim, sempre o fazer acontecer parecia que não casava com essa maternidade aí esperada por mim mesma, que, de novo, o julgamento é nosso, né? Mas está tudo bem. Então, eu percebia isso, que minha cabeça estava assim. Mas, hoje, o que eu percebo é que, nessa busca pelo equilíbrio entre quem eu sou enquanto profissional, quem eu sou enquanto mulher e como eu sou como mãe deles, para mim, hoje eles estão na escola, eles ficam até 3 horas da tarde. Depois das 3, até pôr para dormir, eu fico. E, para mim, esse tempo com eles, hoje em dia, é tão mais gostoso, porque até 3 horas da tarde eu consigo, de fato, render minha vida profissional. E aí, quando eu estou com eles, eu consigo estar com eles. Alguns dias não, tá? Porque é muito fogo que essa pessoa tem. Eu tenho muita vontade de fazer muitas coisas. Então, eu confesso que alguns dias ainda me vejo nesse lugar, mas consigo me observar e falar, cara, hoje não estou conseguindo ficar. Então, o que eu vou precisar fazer para isso? Eu vou precisar pôr meu celular no modo avião? Eu não posso pôr o celular no modo avião, porque normalmente eu tenho alguma gestante a termo, né, Jéssica? Então, esse lance da doulagem também tem isso, nem dá. Assim, é só quando não tem ninguém a termo que dá para colocar o celular, por exemplo, e deixar ele lá quieto. Senão, o celular meio que está sempre ali também. Então, para mim, vou te falar, nossa, encontrei a fórmula mágica. A gente, encontrei nada, tá? Já voltei tudo que eu falei. Estou aqui tentando, de fato, quando estou com eles, mergulhar naquele momento e estar de fato. Mas eu percebo que me permitir realizar meus projetos e fazer minhas coisas e ter mais tempo de trabalho me tornou, de fato, uma mulher mais plena para estar com os meus filhos. Muito mais do que... Era como se eu estivesse assim, numa nuvem com eles, assim, naquele lance assim... Pós-parto, 2 crianças. Tipo, tô, mas não tô, sabe? Tô aqui, tô achando que tô cumprindo um papel que eu deveria cumprir, mas não tô inteira, sabe?
É, então, por isso que eu acho que é uma coisa muito... É interno, né? É uma coisa de uma autoconsciência mesmo. De você... Você pode estar ali 100% com seus filhos, presente fisicamente, mas tá 100% ausente. De coração, de energia. Então, é uma coisa de percepção interna mesmo, de o que, que eu preciso fazer para estar presente em todos os lugares, né? Porque quando você está aqui na Casa Primavera, você está presente aqui. Quando você está com eles, está presente com eles. Então, eu acho que é uma auto-percepção mesmo, né?
É essa minha busca, inclusive, enquanto profissional. Então, quando eu recebo aqui famílias, recebo uma gestante, né, que está começando a passar por esse processo, meu olhar é sempre para a mãe. Então, assim, mesmo durante o pós-parto, a mãe vem com um bebê pequeno, eu não vou no bebê, eu vou na mãe, porque, para mim, essa mulher é o centro para essa criança estar bem. E o que essa mulher precisa? Essa mulher precisa voltar para a academia quando o bebê tiver 15 dias? E algumas pessoas vão falar, meu Deus, 15 dias? Meu, o que você precisa? Eu lembro, tem uma gestante muito querida que eu acompanhei, que se tornou minha grande amiga, e aí a gente estava, assim, num grupo de pós-parto, bem grande, assim, era uma roda imensa. E mães, assim, de vários momentos diferentes, porque isso que é rico de um grupo de pós-parto. Não ser essa coisa, assim, ser, de fato, um espaço para construir a ausência de julgamento, no qual cada uma vai conseguir encontrar esse espaço da sua maternidade. Como que eu fico... Não é nem equilibrada, porque a gente equilibra só na morte, né? Que é aquela coisa assim... Coração, a gente está vivo, a gente sobe, desce. Isso é emoção, isso é o viver. Equilíbrio, tipo, ai, quando que eu vou chegar naquele ritmo de cruzeiro da vida? Não, né? Mas, enfim, buscar essa satisfação interna para realmente os filhos também sentirem isso, assim. E aí essa gestante super querida, o bebê dela acho que estava com uns 2 meses, assim, ela falou, sabe o que eu queria muito, assim, com lágrima no olho, sentar numa mesinha na calçada do Voga, comer um pastel, tomando uma cerveja. Falei, meu, por que você não fez isso ainda? Faz isso agora. Dela, ai, mas imagina se alguém passar lá e falar pra mim, mas com quem que ficou seu filho? O que você tá aqui tomando uma cerveja, comendo um pastel? Não, não, não. Eu falei, mas quem que tá falando isso pra você? Tem alguém te falando isso? Não tem ninguém te falando isso. Isso é você, constrói com você. Permita. E aí, até hoje, agora o filho dela tá com 4 anos, esses dias a gente se encontrou, ela falou, nossa, pra mim, aquele pastel na voga, eu mordi, eu chorava, e ele no carrinho ali, não foi, ela não, ela tava nesse momento, ainda, ah, eu deixo com alguém, eu vou, não levo, levou, falou que várias pessoas passavam na cabeça, de novo, isso eu acho muito louco, ah, as pessoas passavam, olhavam, olhavam nada, tá cada um cuidando da sua vida, a gente achando que as pessoas estão passando, olhando
ou
pra você.
Ou se não estão, deveriam, né?
Deveriam, é. Mas eu sinto que, na maior parte das vezes, as pessoas estão cuidando da vida delas, a gente que está preocupado demais. E aí comeu o pastel dela e tal. Então, acho que é muito isso. Às vezes vai ser um pastel no Voga, às vezes é um cinema sozinha, às vezes é sair com o marido, às vezes é, meu, voltar a correr, voltar, sei lá, né? E às vezes é construir uma coisa totalmente nova, que é essa mulher que vai olhar, nunca fiz. Mas eu vou fazer um curso. Mas, gente, mas o curso é em São Paulo. Como que eu vou fazer? Não sei. Vamos pensar? Vamos pensar, vai alguém junto e vai dar um rolezinho no parque, depois você encontra no meio termo e amamenta. Ah, não, vai ficar? Joia! Assim, meu, vamos cavar esses espaços, porque... E, ao mesmo tempo, cavar os espaços, eu lembrei, falando desse exemplo de pós-parto, nesse mesmo encontro, nessa mesma roda, outra mãe falando assim, meu, vocês estão falando tudo o que vocês querem fazer, eu me sinto mal porque eu só quero ficar enfiada em casa, e para mim está tudo joia. Fica lá de pijama... E amamentando, início, eu fico fazendo maratona de série, para mim está tudo lindo, que ótimo, viva seu momento. A gente está sempre se pautando pelos outros, né? E eu acho que esse é um desafio, principalmente enquanto mãe. Porque eu acho, tem um lance de arquétipo, assim, que é Eva e Maria, né? E a gente não pode transitar entre as duas coisas. Então, assim, mãe é Maria. Então, você fica lá linda, pura gratidão, plenitude, melhor coisa que aconteceu na sua vida e tal. E a Eva é assim, essa mulher do pastel no Voga, louca, louca. Nossa, imagina, cabeça, happy hour? Quem ficou? Quem que tá cuidando do seu filho se tá no happy hour? Nossa, o pai. Que homem, né? Que homem. Nossa, olha que coisa. Ele cuida do próprio filho dele. Nossa, maravilhoso. Então, assim... Ontem eu vi uma notícia assim, Isis Valverde deixa filho com o marido no Rio pra ir não sei onde. Nossa!
Uau, manchete.
Uau, imagina. Marido da Isis Valverde deixou o filho com a Isis Valverde pra, assim... Gente, que notícia é essa, né? E aí tem esses dois cenários de mulher e não dá pra fazer assim, ah, hoje eu tô aqui, eu sou um pouquinho Maria, eu sou um pouquinho Eva. Quem que eu sou no meio disso, né? Não. Ou você é a louca que largou os filhos, ou você... É uma santificada.
E esse julgamento, né, que existe na maternidade, que não importando o que você fizer, sendo Maria ou sendo Eva, vai ter julgamento de qualquer jeito, né? Que absurdo abrir mão de tudo da vida para ficar em casa cuidando dos filhos, ou que absurdo estar deixando os filhos em casa para poder fazer o que gosta. Vai ter. E esse julgamento, ele eu acho que é um dos principais, talvez, que atrapalhe nessa culpa materna, nessa preocupação, nessa dificuldade de se reencontrar. Porque isso que fica lá martelando na cabeça o tempo inteiro e que você fica falando, putz, eu estou fazendo errado. E essa culpa, né, de estar fazendo algo errado porque está fazendo algo que você gosta. E aí eu acho que atrasa todo esse processo, inclusive, né? Para você.
Processo de se redescobrir,
sim,
né?
De se redescobrir, de se encontrar e falar, tá, é isso que eu quero. Porque tem essa cobrança vinda de fora, né? E com essa mudança toda de vocês, né, nossa, que a gente tem o tempo inteiro, eu queria saber com vocês como que foi o acompanhamento, quem tem marido, né, um companheiro ou uma companheira, mas como que foi essa aceitação, entre aspas, do marido? Porque ele te reconheceu também depois dessa transformação toda? Porque eu acho que acontece muito isso também após essa mudança na maternidade. O companheiro ou a companheira tem que te redescobrir também, tem que te reconhecer também e te aceitar e se apaixonar de novo ou não para aquela mulher. Então, acontece muita também separação nessa fase, não pela culpa da mulher de jeito nenhum, mas porque se tornaram seres diferentes, né? Ele se tornou pai, que antes era só um homem, ela se transformou uma mãe, e são novas pessoas, né? Eles se transformaram em... muitas coisas. A gente deixou de gostar de coisas que gostava, passou a gostar de coisas diferentes. E eu até costumo falar isso, porque na nossa relação, a gente tem que aprender
né, conhecer essa nova pessoa e o que a gente gostava antes, coisas que nos chamavam atenção antes dele. Putz, o que me chamava atenção é que a gente dava muita risada e saía e se divertia muito junto. Agora vai ser porque a gente é muito parceiro, ele, né, também cuida dos nossos filhos. E pô, eu ver meus filhos olhando para ele quando ele chega super feliz, correndo lá para dar um abraço nele, abrir aquele sorriso e papai, gritar para mim isso... Hoje é o que me faz me apaixonar mais por ele, entendeu? E aí é isso, né? Eu acho que eles também... E como a gente é uma nova mulher, né? Mas aquela menina, como você falou, né, Marcela, de uns anos atrás. Como que foi essa também redescoberta, esse... Enfim, essa parceria e essa relação de vocês nesse processo?
Próximo.
Próximo. Pulo.
Vou passar a palavra para...
Alguém quer falar, então?
Eu
falo. Aí, boa. Abilaine, se apresente, por favor, primeiro.
Meu nome é Abilaine, eu tenho 27 anos, sou uma empreendedora num ateliê focado em mobiliário infantil, de decoração e marcenaria. E você acabou de comentar sobre cavar espaços, e eu sinto que eu vim pensando muito nisso, nessa questão de primavera, de florescer, e ontem eu li uma frase que para florescer você precisa passar por todas as estações. E você falando de relacionamento foi algo que me veio muito à mente, porque recentemente eu precisei falar isso para o meu esposo em casa, né? Falei, essa sou eu, e talvez eu tenha descoberto isso agora, né? E aí, a gente vai dizer sim de novo? A gente chegou até essa conversa. Porque no processo que a gente acabou florescendo, a gente olhou, olha, essa é a flor que eu dei, mediante as raízes que eu criei. Então, sou eu. Né? E aí, a gente, depois desse processo, né, no caso, a gente está há 5 anos casado, e a gente precisou dizer sim. Porque eu precisei dizer sim, né, para o que eu tinha construído com todo esse processo. Então, eu creio que é exatamente isso. A gente saber o equilíbrio entre não só... entender quem eu sou agora, o que eu preciso agora, que nem no meu caso, eu sinto que eu estou buscando esse equilíbrio, porque ao mesmo tempo que eu sei que eu preciso empreender com todas as minhas forças, eu sei que eu não estou pronta para colocar o Dom, que é o Dom está com 10 meses agora, a Serena tem 4, na escolinha, eu sei que eu ainda não fiz essa escolha no meu coração, então eu já entendi que o caminho que eu vou precisar trilhar é de um equilíbrio, de fazer todas essas coisas dentro dos meus horários, sendo generosa comigo, tendo a minha calma, mas eu sinto que eu preciso fazer com todas as minhas forças, né? E a questão do relacionamento, eu sinto que é muito também a gente olhar para o outro e entender o diálogo. Para mim, tem sido a maior experiência. Você conseguir falar, né? Você conseguir nomear. Eu sinto que o tempo inteiro eu estou tentando produzir isso nos meus filhos, essa facilidade de falar o que está dentro de você, mas eu sinto que é a maior dificuldade que a gente tem ali. Né? No momento que a gente começa ali, tá ali com o peso das responsabilidades, de tudo, de estar ali, de ser pai, de ser marido, de ser ou quem provê, quem cuida da casa, a gente às vezes consegue, a gente não consegue perceber, mas a gente acaba pedindo algo que não é o que a gente precisa mesmo. Às vezes eu estou ali, ai, segura o Dom, ai, tem que tá na hora da Serena escovar o dente, e na hora ali eu vejo que eu tô colocando um monte de coisa para ele fazer, mas na verdade não é o que eu preciso que ele faça, né? E a gente recentemente largou tudo e foi surfar, eu e a Thaís, e eu cheguei em casa, eu precisei falar para ele, eu falei, cara, foi demais ter ido surfar, mas saber que eu pude contar com você, que eu não precisei pedir para ninguém ficar com os nossos filhos, né, que ficou com você. Falei, eu confesso que foi o que me deu muito mais energia de ter ido surfar e voltado, porque eu entendi que ele está comigo. Entendeu? Que a gente está junto. E que ele olhou para mim e falou, cara, esse é o momento que ela precisa ir, é uma oportunidade que ela está tendo, voa, cresce, floresce, e tamo junto. E aí me deu mais gás para que eu conseguisse perceber que talvez ele também precisa de um tempo que eu, quantas vezes, não dei, porque eu não tinha. Eu acho muito injusto. Ele já vai para a faculdade, à noite eu já acho injusto que é a faculdade, né? Não tenho o que fazer, a faculdade. Então, eu preciso ficar aqui, né? Então, quantas vezes eu também não consegui enxergar, não ter sensibilidade para ver a necessidade dele. Então, eu creio que nesse caminho a gente tem que entender que quem está com a gente, está com a gente, não está contra a gente, né? E, às vezes, falar no meio ali do relacionamento, ei, eu tô junto com você, não tô contra, somos amigos, não estamos competindo, não estamos vendo quem carrega mais. Então, para mim, tem sido esse processo, tem sido o essencial da gente entender que a gente não está disputando quem consegue carregar mais, mas que a gente está ali tentando juntos carregar quanto a gente pode, para que, ó, hoje eu posso carregar um pouco mais para você, eu consigo carregar as crianças um pouco mais, as responsabilidades um pouco mais. Amanhã talvez eu esteja um pouco mais fraca e precise que você carregue, e assim, né? Eu sinto que é exatamente esse cavar espaços que a Marcela falou, para mim fez muito sentido. A gente precisa encontrar o espaço para a gente crescer, né? Para a gente amadurecer.
E complementando o que a Abby falou, eu acho que assim, tão bacana dessa parte do relacionamento, da gente se apaixonar de novo como eles, como pai, né? Porque a gente conhecia eles como namorado, marido, enfim, eu fiquei 4 anos casada sem filhos, e a gente vê como eles, nosso marido é um pai, como ele é um pai. E não do jeito que a gente acha que ele deveria ser, com as nossas referências, dos nossos pais, enfim. É o jeito dele de ser pai. Então, da gente respeitar, porque muitas vezes a gente quer ter o controle de tudo, então ele tem que fazer do jeito que a gente faz. Não, ele tem o jeito dele de fazer, e deixar ele mostrar isso é tão bonito, porque a gente também se apaixona de novo, né? Deixar o pai ser do jeito que ele é, né?
Eu acho que um ponto importante, a gente está falando, isso é lindo, né? Assim, maravilhoso conseguir essa troca. Eu acho que não tem cenário mais gostoso do que você estar fazendo uma coisa por você mesmo e você pensar que quem está cuidando dos filhos é o pai. Eu acho isso incrível. Mas eu acho que tem uma coisa muito importante que a gente precisa falar quando a gente está falando de relacionamento, que é sexo, né? Então, assim, passar por uma gestação, passar por todas essas transformações hormonais, físicas, não sei o quê, e de repente, assim, nossa, o que, que a gente faz com isso agora, os dois, né? E muitas vezes a mulher, e aí a gente se cobra, porque a gente está aqui falando de carreira, de maternidade, nananã, e também tem que estar com um relacionamento lindo, maravilhoso, todo mundo se apoiando, transando todo dia. E aí, como é que faz, né? Pensando, por exemplo, em amamentação, a gente sabe que a prolactina diminui a lubrificação da mulher e diminui a libido, porque é como se a natureza falasse assim, agora não é hora de reproduzir. Mas, óbvio que sexo é muito mais do que reprodução. Fica aí, não é hora. Então, tem isso assim. E, além disso, a gente está lá nessa doação, doação, doação. Aí chega às 6 horas da tarde, aquele clássico, né? Que é tipo... pega aqui pelo amor de Deus. E aí pega aqui pelo amor de Deus para eu ficar um pouco comigo. Mas em que momento essa mulher vai ser acolhida? Que momento que vai ter para ela no meio dessa competição, que é o que rola? Porque eu trabalhei o dia todo, mas eu fiquei aqui em casa. Mas ficar aqui em casa, eu que queria estar aqui com a perna pro alto amamentando. Ah, troca um dia pra gente ver se é. Eu fico lá no ar-condicionado, no computador, sei lá. Mas pensando nisso, essa mulher, ela também precisa ser nutrida. Nutrida mesmo, assim, tipo, carinho. Toque, o que você quer? O que eu posso fazer por você? O que eu trago? E no meio dessa competição, por quem está mais cansado, falta muito isso para a mulher. E no meio disso, essa mulher se redescobrindo assim, muitos homens não conseguem acompanhar esse passo. Não consegue acompanhar, porque eles também caem nesse lugar de que o que é esperado dessa mãe, né? Então fique aí feliz e plena por estar mãe. Nossa, você vai surfar? Vai largar seus filhos para passar o dia na praia com a sua amiga, surfar. Então, assim, os homens, eu vejo, eles estão agora nesse momento vendo tudo que as mulheres estão conquistando e falando assim, eita, para onde eu vou? Onde que eu me encaixo nisso? Como que eu fico nesse papel? Onde que é meu espaço aqui? E aí o sexo no meio disso tudo é uma super redescoberta. Né? Eu tenho amigas que demoraram 9 meses para conseguir ter uma relação por ter tido um parto super traumático. Então, assim, uma episiotomia, machucado, como que eu redescubro o meu corpo? Como que eu me permito ser penetrada depois de uma cicatrização horrorosa? Assim? E isso não só parto normal, né? Cesárea também, tem a cicatriz, tem um corpo tudo desconjuntado, os órgãos voltando para o lugar. E aí tem aqueles cenários, assim, aqueles vídeos assim, clássicos, né? Que é tipo o casal indo na consulta pós-parto e o médico fala, pronto, gente, acabou a quarentena, liberado. E a mulher, não, pelo amor de Deus, do que você está falando? Do que você está falando? Não estou dormindo, não estou fazendo nada. Como assim, né? Como assim? E onde que fica o carinho e esse reencontro com essa bomba relógio no quarto que é tipo o bebê ali, assim? Você começa um carinho... Opa, cancela, né? É super difícil, né, esse reencontro do casal.
Para além desse reencontro também, queria saber com vocês em relação à infância, porque eu acho que é outra coisa que desperta muito quando a gente tem filhos, né? Quanto da infância voltou para a cabeça de vocês nesse processo de reencontro, quanto de vocês criança, quanto, inclusive, da relação de vocês com seus pais, quantos monstros da infância vieram, voltaram a acordar depois da maternidade, né? E como vocês fizeram também para lidar com isso? Vocês foram para terapia? Conta um pouquinho para mim.
Eu acho que isso é uma das coisas mais fortes, assim, que emergiram para mim. Eu acho que eu sempre tive isso, assim. Engraçado, eu lembro de ter pensamentos desde quando eu nem queria ter filho ainda, de que eu era mais nova, sei lá, uns 20 e poucos anos e tal. E que eu pensava, quando eu tiver filho, eu não quero fazer igual a minha mãe. Ou então, quando eu tiver filho, eu quero ser exatamente isso que meu pai foi um dia. Né? Eu já sempre carreguei um pouco essa referência. E aí chega uma hora que você tem filho e você tem justamente a liberdade de novo, né? Você olha para aquilo e aí você tem a liberdade de ser da maneira que você quer. Você fala assim, é meu filho, sabe? É meu. Então foi muito forte isso para mim, porque foi inicialmente assim, quando a Cora nasceu, foi uma bomba assim entre mim e minha mãe, sabe? Eu queria muito colocar, tipo, não, é minha filha, vai ser desse jeito. É minha filha, vai ser desse jeito. E a gente brigou bastante. Foi bem intenso, assim. Ela, sei lá, às vezes querendo me cobrar algumas coisas. E eu não sei dizer, gente, mas é tudo. Assim, desde essa coisa mais básica que a gente fala de... Ai, não vai dar mamadeira, vai dar mamadeira, vai dar comida na colher, não vai dar na colher. Não vai... Desde essas coisas que, quando são os primeiros filhos, a gente já luta tanto, né? Já vai muito armado também. Porque eu acho que vem tão forte essa coisa de... É meu, eu vou fazer do meu jeito, que a gente também fica muito agressivo nessa... na colocação disso, né? Porque ainda não é um fato para gente. A gente também não sabe como é ser mãe. A gente também chega na hora da introdução alimentar, por exemplo. É a primeira vez que eu vou fazer aquilo na minha vida. Então, eu também não sei. E aí, eu quero defender o que eu acho que eu quero fazer com uma força. Então, assim, é complexo. Assim, foram algumas batalhas, né? Que eu enfrentei aí. Só que hoje em dia, a gente amadurece, né? Muita coisa. Então, assim, 5 anos, agora com a segunda gestação e mais 2 bebês, muito amadurecimento. E é aquele mesmo lugar que eu falei ainda há pouco, de aceitar mais, de abrir um pouco mais, de ser muito mais tranquila essa segunda experiência agora, mesmo com gêmeos, mesmo com 3 crianças, muito mais tranquila, porque o meu coração está mais tranquilo, assim, aceitando mais que está tudo bem, que as coisas acontecem, né? E eu me pego pensando muito, de novo, assim, mesma coisa que eu falei ainda há pouco, no ambiente anímico mesmo, que existe dentro dessa família, sabe? No viés da alma mesmo, de qual a conexão que a gente está com outro campo, assim, além daqui a gente, sabe? Então, eu quero que seja um lar harmônico, assim, que as relações sejam harmônicas. Eu não quero brigas e travar conflitos, assim, sabe? Não precisa ser na base... Né? Pode ser mais tranquilo, assim. Pode ser de uma outra forma. Então, eu olho muito também para as minhas memórias de infância e vejo aonde tinha nó. Porque eu acho que, no fim das contas, o que fica para a gente é o afeto. Então, lá na nossa memória fica aonde não tinha amor e aonde tinha amor. Era um cuidado mais rígido, era uma educação mais rígida, mas se tinha um viés de amor, um vínculo de amor, o que fica para a gente é que era um cuidado. A pessoa era assim, né, mais durona, mas era por um cuidado. Então, assim, como a gente colocar a nossa verdadeira intenção, assim, os nossos sentimentos, a nossa intenção nessa casa, né? Que memória vai ficar dessa infância, sabe? Então, hoje em dia, eu penso muito isso, assim, nas minhas memórias, muito mais do que essas mini-ações, assim, de como vai ficar a memória de uma casa harmônica, da harmonia. É, essa história com a minha mãe, eu lembro que isso foi muito caso de terapia, assim, é até hoje, porque eu me vi uma vez, tipo, brigando com a minha mãe, não brigando de discutir, gritar, mas era alguma coisa interna. Por isso que eu digo que é cuidar da nossa plantinha interna mesmo. Assim, eu tava com raiva, eu tava meio aqui, assim, travada, sabe? E eu falei assim, gente, e era só a Cora na época. Eu falei assim, ela percebe isso. Ela percebe tudo. Como que a minha filha vai... Eles percebem e eles imitam. O que eu estou ensinando para ela ou favorecendo o aprendizado dela em relação à minha relação com a minha mãe? Eu quero que ela tenha esse sentimento por mim? Sabe? E o que eu estou sentindo agora, como curar isso? Como desfazer isso? Sabe? Eu não quero travar, eu não quero sentir isso que eu estou sentindo aqui. Da onde isso vem? Deixa eu curar isso. Isso é de alguma memória minha, de alguma coisa muito antiga da minha vida. Eu quero curar porque eu não quero que ela tenha essa referência. A gente quer ser referência para os nossos filhos. E aí eu falei, não, mas na parte de afeto materno é muito doido. Eu falava, imagina se minha filha sente por mim o que eu tô, sabe? Sente assim, energeticamente, tal, pela mãe dela, que sou eu, o Zinho aqui. O que eu estou sentindo pela minha mãe agora. Então, é isso que a Belaine falou do diálogo. Assim, mudou muito essa questão assim, do diálogo com a minha mãe, de como a gente coloca as coisas, de como traduzir o que eu estou sentindo, de curar mesmo isso para ser uma referência, assim, sabe? Para eu ter orgulho, admiração e amor pela minha mãe, para que eles sintam o mesmo pela mãe deles.
E pensando o contrário aqui, aproveitar que minha mãe está aqui na roda também... quando sua filha, Elzinha, teve filho, porque só eu dei netos dos três filhos dela, também você, como vó, quando nasceu um neto, despertou também coisas da sua maternidade? Porque assim como quando eu tive filho, despertou a minha infância. Eu queria saber, ela contando aqui muito da relação com a mãe, me veio essa dúvida, se despertou... vieram muitas lembranças de quando você foi mãe, se você repensou algumas coisas, se mexeu alguma coisa em você como mãe, não como vó.
Oi, eu sou Cláudia. Estou com uma taquicardia aqui de falar em microfone, que eu odeio. Mas, sim, hoje eu estou ouvindo assim, a história de vocês. Eu tenho 38 anos de casada, 3 filhos, 3 netos. E, sim, a Maia... que é a primeira da Thaís, ela me trouxe muita coisa boa, mas muita coisa também assim, de repensar. Briguei muito com a Thaís, eu me preocupava muito. Então, eu não conseguia curtir a maneta como deveria. Né? E, aos poucos, mais até talvez pela insegurança de pensar, nossa, ela está fazendo tudo diferente. Eu tive uma avó muito presente comigo. Então, tudo que minha avó falava, eu fazia. Eu não tinha experiência. E minha avó tinha criado os filhos, tinha ajudado minha mãe com os netos, foi parteira de interior, então ela ajudava muito, né, aquelas crianças de interior. Minha avó tinha uma vivência muito linda. E ela falava, não, minha filha, assim eu fazia. Não. Então, eu acreditei e eu sempre achei que deu muito certo, né? Minhas 3 crianças, super, eu achava muito feliz eles, eu me preocupava com a liberdade deles, de ter a própria vontade, de deixar eles, né, assim, não, eu era muito rígida com horário, com rotina, a Thaís era totalmente o contrário, né, era uma loucura, eu chegava na casa dela, olhava, meu Deus, isso não vai dar certo. A mãe mamava toda hora, a mãe chorava, a mãe pedia colo. a pia toda suja, já chegava limpando. Ela falou, mãe, deixa isso aí. Eu falei, eu não consigo. Era assim, né? Então, me preocupava. Eu chegava em casa, eu falava, meu Deus, não vai dar certo. E foi assim.
Não vai dar certo. E teve o segundo.
É, aí quando veio o segundo, eu falei, pronto, agora ferrou. E aí eu fui aprendendo, né? Eu, na verdade, eu falo, um dia eu até falei, eu acho que isso com a Thaís. É, eu acho que se eu hoje fosse mãe novamente, eu iria mudar, acho que 50%. Uhum. Até porque a cabeça de vocês é muito diferente, essa geração é muito diferente. Eu fui numa geração que vocês estão falando aí, eu falei, nossa, parei minha faculdade, eu não continuei porque eu era mãe. Né? Como? Meu marido era piloto, viajava, militar, piloto, não parava em casa. Trocar fralda, ele nunca trocou. Né? Então, assim, totalmente diferente. Ele foi a primeira vez num pediatra com a Thaís com 6 anos. Os outros nunca foi. Então, era eu para tudo. E aí, eu vendo assim essa criação de vocês, que eu acho linda hoje, eu acho que vai ter... Eu ainda continuo a achar que alguma coisa não vai dar certo. Porque eles pensam muito.
Mas sempre alguma coisa não dá certo.
É, eles pensam muito. A Maia hoje me questiona. A Maia me questiona. A Maia fala coisa que... A Maia tem 4 anos. Eu falo, ai, meu Deus.
O que ela fala? Fiquei curiosa agora.
Ai, gente, ela questiona. Ela... Eu sou ruim de memória, sabe? Mas você tem que pensar... Eles, quando eram pequenos, eles falavam alguma coisa, você falava... Se dava qualquer resposta, eles aceitavam. Ou, sabe, os questionavam, ah, depois eu falo. Não, hoje em dia essas crianças não aceitam. Você tem que convencê-las. Que se elas não... É, não é a verdade, se elas acham que não é verdade, você tem que convencer.
Tem que ser coerente, né?
Muita coerência.
É.
Você tem que ser muito
coerente.
Não
dá para não ser coerente.
Não dá. Entendeu?
É,
então,
muita explicação.
É, eu hoje, como vó, eu me sinto muito realizada. É, eu até brinco. Eu falo, nossa, podem vir muitos. E eu sou muito de... Eu largo tudo. Meu marido fala que me perdeu 2 vezes, quando teve filhos e agora com netos. Porque, para as crianças, eu tenho... Nossa, eu estou, às vezes, fazendo qualquer coisa... trabalhando, costurando qualquer coisa, a Thaís liga, mas o que você está fazendo? O que, é que você quer?
Ó, tem 3 na minha casa, se você quiser, de vez em quando. A minha mãe está lá no Rio de Janeiro, se você quiser dar um pulinho então, em casa, olha aí, mais 3.
É, mas é isso, eu já me preocupei muito, já chorei muito, preocupação com Maia.
É, então, hoje em dia eu reconheço muito isso, acho que quando a Cora também chegou, né, na minha vida, na vida da minha mãe, principalmente para minha mãe estar longe, no Rio de Janeiro, eu acho que quando ela me questionava, quando ela falava, eu recebia isso como muito afronto, tipo, ela não está confiando em mim, sabe? Eu recebia isso dessa forma e eu percebo hoje em dia, né, olhando para trás, eu percebo que era uma preocupação dela também, uma insegurança e uma vontade muito grande de estar perto. Então, era um monte de sentimentos super nobres, assim, da história dela como vó pela primeira vez também, né? Então... É bonito, né? Quando passa 4 anos, a gente já olha de uma outra forma. É muito bonito esse reencontro, assim,
ontem
com a
tava
nossa
ouvindo,
mãe.
Ontem eu estava ouvindo, eu escuto todos os podcasts, né? Eu acompanho
aí,
tudo.
Aí, mãe, obrigada.
É. E ela fala, mas você ouviu tudo até o fim. E eu falo até com ela, porque ela falava muito. E ontem eu estava ouvindo esse último, e eu achei interessante, acho que foi esse último, foi o penúltimo, porque a Thaís comentou da necessidade, que hoje ela foi o último, que você coloca, né, tem a rotina, botou antes do Leon nascer, o terceiro, ela fez 2 meses antes, ela começou, fez a rotina, então hoje as crianças são relógios, 5h30 dá jantar, 6h pouco já está dando banho, 7h30, o Leon entrou muito nessa rotina, né, bebê. E eu falava isso com a Maia, com ela. Filha, bota na rotina, senão você não vai ter vida, você não vai conseguir fazer uma unha, que você não sabe o que achar que nessa dona... E ela achava aquilo um absurdo, botar rotina. E hoje, no terceiro filho, todo mundo
tem muita coisa que eu vejo que ela falava que não fazia sentido nenhum, mas que hoje eu falo, ah, é disso que ela estava falando. Né? Mas a minha sorte também é que ela criou a gente de uma forma muito parecida com que eu crio em relação, por exemplo, a não deixar ver muita TV, ela apresentou muitos livros para a gente, não deixava ver TV e obrigava a gente a brincar fora. A gente morava numa vila, então vai brincar lá fora de casa, vai correr. Então, nunca teve esse negócio muito dentro, né? A gente tinha sítio e ela muito saudável, com comida e tal. Então, essas coisas eu não tive dificuldade em passar para os meus filhos e ela reprovar. Mas algumas coisas eu lembro ela comentando também de, por exemplo, isso, rotina, mas a pessoa, ai, mas é bebê, não vai fazer diferença. Mas aí hoje, depois de colocar, eu vejo quanto foi importante, né? É isso, né? Algumas coisas a gente acolhe, a gente pega, outras a gente deixa passar.
Não, e outras a gente precisa ter as nossas próprias experiências, né? Então, isso também é um exercício para essas nossas mães, né? Para essas avós, de tipo, tá bom, uma hora ela vai ver pela experiência dela, ou, de repente, a rotina dela vai ser diferente de como era a minha, ela vai criar a dela. Então, eu acho que é um aprendizado para os dois lados, né? Como ela disse agora, muito bonito te escutar.
Para mim doeu bastante, assim, por exemplo, ver que eu não fui amamentada, ver que eu chorei para dormir, que eu não tive colo. Para mim foi um choque, assim, estar ali com o meu bebê e pensar assim, nossa, eu não tive isso? Eu fiquei no berço até chorando até apagar e dormir? Nossa, doeu demais. Haja terapia, assim. E aí, ao mesmo tempo, essa descoberta da relação com a minha mãe, a descoberta dela, enquanto minha mãe já tinha 5 netos quando eu fui ter, porque eu sou temporã. Então, assim, isso já estava meio aliviado, mas ainda assim, eu fui aqui para variar, aqui transgrediu e começou a fazer tudo diferente. Então, teve muito esse confronto também. Aí tem um texto que eu escrevi, que é A Mãe da Mãe, que, tipo, super rodou, tradução em espanhol e tal, que foi muito desse momento, assim, com a minha mãe. Foi, tipo, porque aí eu tava lá cuidando dele, ao mesmo tempo eu não queria que ela chegasse perto dele, eu não queria que ela abrisse a boca pra palpitar, mas ela tava lá varrendo minha casa, fazendo comida, me levando coisa, lavando as roupas deles. Então, foi uma cura muito linda entre nós também.
Que bom, gente. Eu acho que é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Se apresente, por favor.
Eu sou a Érica, mãe da Helena, de 7 meses. Eu sou advogada de formação, mas eu, como ela também, deixei de stand-by aí essa carreira, porque eu me vi muito, a gente estava falando de realização e propósito, né? Eu me vi extremamente realizada na minha maternidade. E desde que eu descobri a Helena, ela não foi um bebê planejado, mas desde que a gente soube da vinda dela, ela foi, assim, muito... Ela provocou muitas transformações em mim, principalmente, mas em todas as pessoas que estão envolvidas no processo, né? Meu esposo, hoje, minha família. E foi muito incrível ver isso, porque eu voltei também, tive um resgate lá atrás. E o primeiro foi que eu nunca tive uma ambição profissional, assim, mas eu tinha uma certeza de que eu seria mãe. Eu tinha essa certeza dentro de mim. Então, só que com a vida contemporânea, a gente vai adiando, né, esses planos e a gente vai esquecendo um pouco do que a gente quer de verdade. E aí, quando eu engravidei, que realmente eu vi que não me cabia ali naquela carreira que eu estava. Eu trabalhava como advogada tributarista, então o ritmo é muito intenso. Quem escolhe essa carreira dificilmente tem como conciliar, né, uma vida em família. E eu queria muito essa vida em família. Então, por isso que eu escolhi não voltar para lá e me dedicar a ela. E a Marcela brinca que o meu processo foi leve, mas é porque eu acho que eu vim com essa consciência. E eu chego nas rodas de pós-parto super, ai, né, tá tudo lindo. Mas é porque realmente eu encarei isso sem nenhuma expectativa, né? Eu tento encarar com o mínimo de expectativa possível para aceitar todos os desafios que vêm como aprendizado, né? E aceitando o erro no processo. Então, faz parte da gente ter esses conflitos com a nossa família, com os nossos pais, mas porque eles vieram de uma geração em que o erro, ele não tinha muito espaço, né? Você precisava acertar muito. Então, esse certo controle que eles exercem em cima de nós, como filhos e agora também como pais dos netos dele, vem dessa carga do erro. E aí eu vi nessa minha etapa, né, da maternidade, um instrumento de transformação. E eu vi que nesses primeiros 7 meses, lógico que é muito cedo para falar, mas nesses primeiros 7 meses já vi tanta transformação na minha casa, sabe? E dentro de mim, porque eu vim de uma educação muito autoritária, né? E de certa forma até um pouco ausente. E isso me trouxe várias feridas, que eu me vi em algumas horas me questionando se eu ia transferir isso para minha filha. E esse era meu maior medo, sabe? Porque eu falei, eu não quero que ela cresça com as inseguranças que eu tive, com talvez a não confiança, né, nos pais, porque as primeiras pessoas que eu corria quando eu, alguma coisa dava errado não eram meus pais, porque eu tinha muito medo da retaliação, né? Tinha esse negócio, não tinha espaço para o erro realmente, então eu errar era muito grave. E aí eu não ia buscar eles, eu ia buscar um amigo, alguém que eu achei de fora. E é muito, não falo nem triste, né, olhar para a relação desse jeito, mas é conflitante porque não é uma coisa que eu quero para minha filha. E não é uma coisa que eu acho que a gente tenha que perpetuar. A gente veio aqui com essa consciência na maternidade, né, para quebrar esse ciclo, né, para transformar esse ciclo. E aí eu me vi muito realizada nisso, porque eu vi que eu posso levar isso da minha casa para outras pessoas também. E eu acho que foi bem assim, o que eu tenho buscado, né? Eu comecei uma jornada de buscar o que é a parentalidade positiva e alguns desses conceitos e fomentar essa troca, porque a gente falou muito do diálogo e eu acho que o diálogo ele é um instrumento muito poderoso para tudo e principalmente para a transformação, porque quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente deixa de querer impor a nossa verdade em cima da verdade do outro. E isso é muito bom, porque a gente começa a enxergar que a gente não precisa atender expectativa social nenhuma, né? E que, nessa jornada na maternidade, a gente, às vezes, fica procurando muita validação. Só que a gente não precisa da validação de ninguém para ser a mãe que a gente quer ser, né? A gente precisa se colocar no lugar do outro e entender. E, quando dizer respeito a nós, daquilo que está acontecendo com o outro, a gente tentar enxergar e, talvez, buscar caminho, se a gente tiver espaço. Né? Então, eu acho que é bem legal essa jornada, né? E eu me vi muito feliz e muito realizada, estou me vendo. Acho que, a partir daí, tem que tomar o cuidado, lógico, dessa entrega não ser pesada, mas, por enquanto, está muito leve. E é isso. Eu me vi, acho que me vejo, né, diariamente, apesar de todas as dificuldades que a maternidade traz, os desafios, eu me vejo na pessoa que eu sempre quis ser.
Pensando nisso de se redescobrir, assim, né, e de quem a gente se torna depois, e a gente falou muito isso do controle do ambiente e da gente se observar o tempo todo na nossa relação com os filhos e o que, que a gente está reproduzindo, o que a gente não está, mas o que eu vejo hoje na minha busca, e, nossa, eu sinto assim que o ar faz assim, ó, fá, toda vez que eu consigo atingir esse lugar, é que eu tenho me preocupado muito em mostrar para os meus filhos que eu sou humana e que eu erro pra caramba, entendeu? Então, nossa, filho, olha aqui, mamãe pisou na bola de novo, eu erro mesmo, nossa, errei. E eu sinto que isso para eles também liberta um pouco desse lugar, assim, porque a gente sempre vai olhar para nossa mãe como uma... Demora para a gente não entrar nesse lugar. Às vezes, só quando a gente tem filho que a gente vai conseguir olhar de novo para nossa mãe com outros olhos. Às vezes, nem assim. Muitas mulheres que eu vejo aqui acompanhando no pós-parto, buscando atingir uma perfeição que elas acham que a mãe delas conseguiu atingir, assim. Então, o tempo todo, assim... Nossa, filho, somos todos humanos, todo mundo erra. E isso, tipo, libera a criança para errar um pouco também. Porque, senão, a gente entra num lugar de que, assim, eu acho maravilhosa essa harmonia, mas eu não consigo atingir essa harmonia no meu lar. E se eu não libero para mim essa culpa de olhar assim, Jesus, olha o caos que está rolando
não,
aqui
não
nesse
também,
momento.
Não. Mas eu acho, mas isso não é no lar, eu acho que é interno. É anímico mesmo, enfim, isso faz muito parte da forma, do rolê mesmo, como é que eu faço aqui com as coisas da minha vida, assim. É uma conexão mesmo com a minha alma. Não é uma harmonia no lar, não. Pelo contrário, não tem. É justamente buscando uma harmonia comigo mesma, sabe? É olhar para minha mãe sem guerra, não é que não tem guerra entre a gente, é a minha forma de me conectar com algo que é meu. E aí eu olho de novo para aquilo, sabe? Então, não é que as situações não acontecem. É a minha forma de olhar para elas, entendeu? É uma busca, assim, na verdade. Não é uma coisa que é totalmente estabelecida.
É um exercício, né?
Diário. Eu até escrevi ontem sobre isso. Falei, é um exercício, sabe? De voltar para a minha verticalidade. Porque a vida está totalmente horizontal aqui, ó. A gente está vivendo, todo mundo aqui na horizontalidade. Então, buscar a minha verticalidade no sentido da minha conexão mesmo. Com a minha alma, sabe? Com esse anímico que me permite olhar para as coisas... buscando essa harmonia anímica.
Eu, virginiana, assim, a minha busca por perfeccionismo, eu sofro demais. Então, para mim, assim, esse ano e o Caetano chegando foi tipo assim, nossa, não vai existir perfeição na minha vida, porque eu lutei muito contra um impulso meu, querer estar perfeita no trabalho, querer estar perfeita nas minhas relações, querer estar perfeita nos meus filhos, e eu tô no momento assim, não é um chutar o pau da barraca, mas é um meio um flow de assim, nossa, tá tudo bem, não ser perfeita, essa é a mulher que eu sou hoje, assim, me redescobrindo totalmente imperfeita, falha, e não sei, senti que eles ficaram mais gostosinhos com isso, porque eu esperava muita perfeição deles, assim. Gente, primeiro filho sofre, né? Que é isso, a Maia também. Todo primeiro filho que chega, ele quebra muita coisa, a gente coloca muita coisa em cima dessas crianças, né? Tipo, meu, né? Haja assim, como que vai ser? Eu vou fazer aqui meu grande projeto de vida, que essa criança iluminada vai ser maravilhosa. E aí o segundo, ele vem assim, né? Todo mundo, sabe? Mas se encaixando, as coisas vão acontecendo, a gente não fica tão em cima. Então, sei lá, para mim foi um super aprendizado isso também, para deixar mais.
Gente, tem um quadro aqui no podcast que é uma pergunta para vocês, que é o que te torna uma mãe real? Que é uma pergunta que eu faço para quando tem mães participando, para dizer exatamente o que te torna essa mãe que não é essa mãe idealizada, tão perfeita, como você acabou de dizer. Então, Marcela, o que te faz a Marcela, uma mãe real?
A boemia. Sair para dançar, estar com as minhas amigas, tomar uma cerveja, assim, expandir. Eu preciso, isso para mim foi uma aceitação, assim, eu preciso da expansão. Aí eu expando, eu vou lá, faço assim, ó, que nem um estilingue, aí eu volto, assim, um doce de coco. Aí eu tô presente, eu tô entregue, eu tô de novo, eu tô nesse momento gostoso, assim. Me
tá
permitir,
vendo, mãe?
Sabe?
Eu tô achando ótimo, porque a gente é parecido nessas coisas, assim. Porque eu sou dessas, eu, tipo, mãe, eu vou descer pra surfar com a minha amiga. Mas agora, você com três filhos, você acha que está no momento da sua vida para descer, para surfar? Tipo, falei, sim, mas tem um momento para isso? Eu vou ficar esperando esse momento, quando meus filhos cresceram, eu já não quiser mais descer para surfar? Então, eu preciso disso. Eu preciso de um dia desse para poder voltar e voltar querendo abraçá-los e com paciência de novo, com a barreira da paciência lá no 100%, né?
É
pra
isso,
poder voltar subir de novo bem.
Se a gente não sobe assim, essa coisa como se fosse uma bateria que a gente carrega, assim, aí você se nutre, 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 e pode ser isso, pode ser a boemia, o surf, o exercício, o trabalho, sei lá, mas subir essa barrinha, tum, ah, legal, carregado, agora eu tô aqui gostoso de novo.
Queria que minha barrinha fosse igual a da minha mãe, que é de corrida. Ela tá estressada, ela vai correr.
Maravilhoso.
Maravilhoso. Mas não, a minha ainda não é. E você, Flávia?
Ah, eu acho que é isso que a Marcela falou, só que no caso o trabalho, assim. Eu amo trabalhar, eu amo conhecer...
Hoje.
Eu amo conhecer pessoas novas, eu amo seguir com os meus projetos, eu amo ter os meus momentos, assim, de solidão, assim, de construção de algo, sabe? Então... fazer reunião, assim, sabe? Combinar com alguém, de ir num café e ficar fazendo brainstorming. Eu também volto super alimentada para casa. Então, eu acho que é isso. É continuar trabalhando, estar no palco. E cada vez mais projeto. E o Thiago falou assim, meu, mas... Ontem ele falou isso para mim. Ele falou assim, meu, você é muito intensa, você faz muita coisa, tem muita coisa. Eu falo, Thiago, e eu queria ter mais 10 filhos. De verdade, de verdade. Hoje em dia, assim, depois que os gêmeos chegaram, é muito doido. Outro dia eu escrevi também sobre isso. As pessoas falam, ah, é bom que fecha a tampa, né? Agora eu, cara, fecha a tampa não. Tipo, não tô dizendo que eu vou ter, tá, gente? Acho até, inclusive,
tá
que
bom,
não.
Thiago.
Calma. É, não sei... Eu não sei, eu falo que acho que não, mas não sei, na real. Mas me dá vontade, eu não sei, me deu uma injeção de vida, assim. Então, é também sair desse lugar que, ah, não sei, três filhos, fecha a tampa, tenho trabalho, fecha a tampa, tá bom. Não, assim, quero mais, assim, não que seja pouco aquilo, não que seja pouco, que seja, mas eu não sei, é uma injeção de vida mesmo, essa leveza, assim, essa coisa engraçada. Depois deles me veio mais isso, assim, essa vontade de querer trabalhar mais, de colocar mais coisa no mundo, assim, sabe? Que parece que o meu trabalho são outros filhos também.
É que fez tão bem, né, Flávia? Você olha e fala,
sim,
como eu fiz filhos bem,
né?
Eu preciso pôr mais no mundo.
E é muito lindo olhar para essa maternidade não nesse sentido limitador, né? Que é isso, assim, tudo limita a maternidade, assim, fecha. É o oposto, assim, não, eu tive, quando, depois que eu tive os gêmeos, aí que eu tive mais energia para fazer e realizar.
Exatamente. Né?
E o último quadro aqui é um de dicas. Queria que vocês indicassem alguma coisa. Um livro, ou uma série, um filme, uma música, um lugar. O que vocês têm de legal aí para indicar?
Eu indico, algo pra fazer? Eu indico o Planeta Oca, sem dúvida. Que é esse meu projeto. É um disco, né? Nós somos um... Eu e a Caru, minha parceira. Eu sou atriz, ela é cantora.
A Maia estava cantando ontem, viu?
Ah, é?
Pela casa, cantando a música.
Então, Planeta Oca é um projeto de música, é um show atualmente. A gente ainda vai virar um festival, ainda vai virar muito mais coisa. Mas, por enquanto, é um disco e um show. E as músicas dá para escutar em todas as plataformas digitais, se vocês colocarem Planeta Oca. E é um disco direcionado para famílias, né? Os adultos também se emocionam bastante. Tem um conteúdo socioambiental para as crianças. E é isso, com certeza, o que eu indico é o Planeta Oca.
E você, mãe?
Ah, eu indico para quem está com um bebê pequeno participar de encontros pós-parto, ou ver na sua cidade onde que tem, assim, para você sentir esse acolhimento de estar com outras mães, vivendo no mesmo momento. Aí você percebe assim, eu não sou maluca, que se a gente fica esse lance redes sociais, todo mundo lá só postando aquelas pinceladas de vida perfeita, parece que só você não está assim, né? Batendo no ritmo. Então, eu acho que isso é muito bom. Agora, em termos assim, de série, filmes, gente, amo. É uma vida baseada em séries, filmes. Então, assim, essa semana eu assisti na Netflix Olmo e a Gaivota. Assim,
é um filme.
É um filme lindo sobre uma atriz que fica grávida no meio, assim, está começando a temporada da peça, ela fica grávida no meio do processo, aí ela precisa ficar. Pois é. Só que ela precisa ficar de repouso, então ela perde o papel. Pois, nossa, estou inteira arrepiada, gente, para variar também. Então, assim, esse filme eu achei muito lindo, assim, pensando nessa, em todo o processo que ela vive ali. É muito... É um filme documentário que acaba com o nascimento do bebê, assim, então dá uma vontadezinha, tipo, e agora, né? O que vai acontecer depois disso tudo? Mas muito lindo. E aí, mais descontraído, assim, essa série Super Mães, que é Working Moms, que é canadense. Eu também, nossa, amei essa série. Quebra vários estereótipos disso que eu falei, de Mãe Perfeita, Eva, Maria. Uma loucura, aquela série muito engraçada. Que são, assim, mães também, com várias funções, essa maternidade nova, e ao mesmo tempo tem um grupo de pós-parto lá, hilário, hilário, eu adoro. Então, é super bacana também, acho que são essas duas dicas.
E as pessoas que estão nos ouvindo aqui, quiserem conhecer mais o seu trabalho, como que está nas redes sociais?
É Casa Primavera Souzas, no Instagram. No Facebook também tem a página Casa Primavera. Tem o meu Instagram pessoal também, que é Marcela Feriani, mas assim, meu Instagram pessoal são umas pinceladas da minha vida, assim, um pouco dos encontros de gestantes também, do trabalho como doula. E no Instagram da Casa Primavera Souzas, aí tem as programações, tanto dos encontros de gestantes, aqui também tem aulas de teatro, peças de teatro, então é um espaço cultural, a Casa Primavera, cheio de coisas deliciosas. Venham aqui conhecer, esse que é meu terceiro filho, para mim fechou a tampa, com a Casa Primavera, que é tipo trigêmeos, sei lá.
E você, Flávia?
Flávia Rubim, Rubim com M de mamãe no final. O Facebook eu não mexo muito. Bom, Planeta Oca também dá para encontrar pelo Facebook. Na verdade, é Dois Sóis Oficial, que é o nome da companhia, né? E no Instagram. E o meu, Flávia Rubim, tô agora preparando o meu livro. Pretendo ano que vem lançar dois livros de uma vez, na verdade.
Sempre intenso.
Então o livro já vai nascer gêmeos também. Então é isso, estou num processo de construção dos meus livros. As palestras também, os talks e as reflexões.
Muito bom, obrigada, Flávia.
Imagina,
por
eu que agradeço,
aqui,
foi uma delícia.
Gente. Obrigada, Marcela, por ter o espaço também, né, por estar aqui conversando.
Seja sempre bem-vinda, que seja só
obrigada.
O primeiro.
Nossa, eu adorei, primeira gostoso, vez que a gente gravou assim, e eu acho que ficou tão dinâmico, tão gostoso. Obrigada por vocês terem vindo, obrigada por terem compartilhado, falado também aqui um pouco com a gente. E para você que nos ouve aqui, muito obrigada mais uma vez. A gente se vê então na quarta-feira que vem com um episódio novo. Até lá, tchau, tchau.
conversa.